Senhor presidente, senador Valdemir Mocca, que sucede neste momento o senador Delcídio Amaral, senhoras e senhores senadores, está agora em nossa pauta uma das matérias mais relevantes que tivemos a oportunidade de examinar durante este ano, prestes a se encerrar. Refiro-me, senhor presidente, ao PLC número 30 de 2011, mais conhecido como Novo Código Florestal Brasileiro. Não me recordo de outro assunto que foi tão amplamente debatido no Parlamento e fora dele. Neste sentido, inúmeras audiências públicas foram realizadas. Trata-se, senhoras senadoras, senhores senadores, como temos todos consciência, de um tema especialmente estratégico para o nosso país. O que está em jogo é, em última instância, a forma como vamos orientar nossos esforços de desenvolvimento econômico de forma socialmente e ambientalmente sustentável. O que decidirmos agora vai ter impactos significativos nas próximas décadas, produzindo efeitos que muitas vezes demorarão a se fazer sentir, mas que podem ser decisivos para definir a qualidade de vida que terão as futuras gerações de brasileiros. Estou convencido, senhor presidente, de que a norma contém avanços importantes. Só o ganho que teremos em termos de esclarecimento de conceitos fundamentais, como área rural consolidada e atividade de baixo impacto ambiental, já é por si só relevante. Importante também a separação de dispositivos permanentes e transitórios, o que garante a consistência da norma e a segurança jurídica, permitindo que se trate com justeza o problema do chamado passivo ambiental. A criação dos programas de regularização ambiental vai no mesmo sentido. Ao articular normas gerais editadas pela União, com regras particulares emitidas pelos Estados e pelo Distrito Federal, permitirá um tratamento mais adequado e justo, respeitando-se a singularidade das situações regionais específicas das questões relativas à superação do passivo ambiental. Essa colaboração estreita entre os diversos níveis federativos, senhor presidente, é, aliás, especialmente importante neste caso. Em um país com as dimensões do Brasil, é inevitável que as situações virem tanto quanto as condições ambientais. Os desafios enfrentados por um produtor rural na Amazônia são muito diversos dos encontrados por um produtor do Cerrado ou nos Pampas Gaúchos. Sem a necessária integração da perspectiva geral da União com as perspectivas particulares dos Estados, dificilmente conseguiremos sucesso em aliar o que exige a justiça e o que pedem as necessidades econômicas. Isso vale também, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores, para a necessidade de fiscalização. É claro que, sem fiscalização adequada, o objetivo maior da lei não será atingido. Isso só será possível se os entes federados dividirem e assumirem suas respectivas responsabilidades. Ressalto que uma fiscalização eficiente não corresponde à perseguição ou punição, mas ao devido cumprimento da lei. Nesse sentido, são importantes as inovações que traz o projeto a respeito do Cadastro Ambiental Rural e do Sistema Nacional de Informações de Meio Ambiente. O compartilhamento de informações é um fator fundamental para aumentar a integração entre todos os envolvidos na questão da preservação florestal, questão que, por sua própria natureza, exige uma forte sinergia entre todos os agentes responsáveis por lidar com ela. As questões que hoje examinamos, ao deliberarmos sobre o novo Código Florestal, tem um alcance que ultrapassa em muito nossa perspectiva singular. As questões ambientais, por um lado, têm efeitos espaciais e temporais que vão muito além do que podemos normalmente abarcar em nossos cálculos. Os problemas relacionados ao desenvolvimento...
Senador Waldir Raup, por favor. A presidência precisa e vai prorrogar essa sessão, os trabalhos, até o término dos nossos trabalhos.
Os problemas relacionados ao desenvolvimento também se desenrolam em quadro de referência temporal e espacial muito largo. O que estamos definindo hoje, portanto, terá efeitos que só serão sentidos em uma próxima geração, muitas vezes em contextos espaciais que não tínhamos previsto. Legislar nessas condições, senhor presidente, é um desafio especialmente grande e difícil. Mas tenho certeza de que esta Casa está à altura desse desafio, como já tiveram oportunidade de demonstrar, em particular, os nobres colegas senadores Luiz Henrique e Jorge Viana, responsáveis pelo árduo trabalho que resultou nos pareceres já apreciados nas comissões temáticas aqui no Senado, e também o deputado Aldo Rebelo, lá na Câmara dos Deputados. Não posso furtar-me aqui de falar da emenda de minha autoria, que ficou conhecida como a emenda do desmatamento zero. A emenda prevê a suspensão por 10 anos de novas concessões para a supressão da vegetação nativa na Amazônia, até se criar uma consciência ambiental. Ressalvadas as áreas de utilidade pública, de interesse social, de manejo florestal para extração de essências e de madeira. Também a questão das pesquisas, da exploração do gás, do petróleo, de mineração, desde que essas sejam autorizadas legalmente. Infelizmente, senhor presidente, a emenda não prosperou em nenhuma das comissões pelas quais o projeto tramitou no Senado Federal. Por ser um defensor da Amazônia e de toda a sua riqueza, por achar que a floresta vale mais em pé do que deitada, por ser imperiosa a mudança dos paradigmas de desenvolvimento, é que reapresento novamente a emenda em plenário e, desta vez, com apoiamento dos ilustres senadores Randolfe Rodrigues, Paulo Davim, Aloysio Nunes, Eduardo Braga, Ricardo Ferraço, Cristóvão Buarque, Pedro Simon, Capiberibe, Lindbergh Farias, Marinor, Valadares e Lídice da Mata. E eu sei que muitos outros vão me acompanhar ao final desta votação. Até, senhor presidente, senhores senadores, por entender que os produtores, aqueles que têm o documento da terra, não querem mais desmatar. É muito raro encontrar um produtor que seja o legítimo proprietário da terra, que tenha a sua escritura, o seu documento legítimo, que queira fazer derrubada. A consciência ambiental já está se formando na Amazônia e em todo o Brasil. Ouso dizer que a emenda deixou de ser de minha autoria para ser de autoria coletiva, uma vez que representa o inegável desejo do povo brasileiro, que é o da preservação da Amazônia. Assim como legítimos representantes deste povo, que possamos hoje, aqui neste plenário, cumprir esta vontade, que é a vontade da grande maioria esmagadora do povo brasileiro. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.
Inscrita para uso da palavra, senadora Ana Rita.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, faço uso da palavra neste momento porque eu quero aqui destacar três questões acerca da votação do Código Florestal. São três questões, na minha opinião, de suma importância. Primeiro, quero ressaltar o aspecto plural e federativo dessa Casa. Também quero ressaltar o esforço de todos, particularmente dos senadores e das senadoras, em ouvir o maior número possível de entidades da sociedade civil e instituições públicas e privadas para formar opinião sobre a matéria. Quero, com isso, senhor presidente, parabenizar de forma especial os relatores da matéria, os senadores Jorge Viana e também o senador Luiz Henrique. Essa casa é a Casa da Federação, Casa dos Estados Brasileiros, que recepcionou, através de várias audiências públicas e de reuniões altamente representativas, com a participação de profissionais, de pessoas conhecedoras da área, enfim, dos diversos segmentos da sociedade, e que uma demanda ampla de sugestões e propostas foram apresentadas sobre as mudanças no Código Florestal, que veio da matéria que veio da Câmara dos Deputados. Em segundo lugar, senhores senadores e senadoras, quero ressaltar aqui pontos que considero importantes conquistas e avanços fruto desta articulação, deste diálogo, de todo um esforço coletivo que esta casa nos proporcionou. O tratamento especial à agricultura familiar, incluindo a possibilidade da supressão de vegetação para atividades de baixo impacto, o procedimento simplificado para inscrição no Cadastro Ambiental Rural e para licenciamento ambiental de planos de manejo florestal, a oferta de apoio técnico e jurídico para o cumprimento das obrigações ambientais, além das medidas de estímulo ao financiamento do setor, e também a adoção de critérios seguros que não permitirão qualquer manipulação para fraudar a caracterização do imóvel rural como desmembramentos futuros. Por fim, senhor presidente, me sinto no dever também de registrar as minhas frustrações pelas insuficiências acerca de pontos deste relatório que está sendo votado e que, particularmente, pude ter a oportunidade de trabalhar, de poder contribuir para que este relatório pudesse avançar mais. Porém, tenho plena consciência e reconheço as enormes dificuldades encontradas em todo o processo. Tivemos a oportunidade de apresentar diversas emendas. Uma parte dessas emendas não foram acatadas. Outra parte foi acatada, mas de forma parcial. Mas quero aqui, então, destacar algumas questões que eu considero extremamente necessárias e que nós poderíamos ter avançado muito mais. Quero aqui destacar o tratamento dispensado às propriedades com características de agricultura familiar. Tivemos a oportunidade de apresentar uma emenda, um capítulo específico sobre agricultura familiar. Eu e o senador Eduardo Suplicy, conjuntamente, apresentamos essa emenda, que foi acatada pelo relator, não na integralidade da proposta, de forma parcial, mas foi a nossa contribuição. Na minha opinião, não poderia ser estendido às demais áreas. A generalização deste avanço era desnecessária, tendo em vista que não devemos tratar os diferentes de forma igual. O que nós buscamos construir para a agricultura familiar jamais poderia ter sido estendido para outras áreas. Então, este é um ponto que eu considero, o senador Eduardo Suplicy também considera, um prejuízo da emenda que nós apresentamos. Segundo o IPEA, há que se considerar que a perda total de área de reserva legal relativa aos imóveis de até 4 módulos fiscais, estimadas nesse cenário, será de aproximadamente 47 milhões de hectares. Portanto, a emenda que nós apresentamos, ela se estende também para os módulos, para os 4 módulos fiscais, que na nossa opinião era desnecessário fazer toda essa abrangência. Um outro ponto que nós também questionamos é a permissão da conversão de florestas nativas situadas em áreas de inclinação entre 25 e 45 graus. Também a questão das áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008, quando, na minha opinião e na opinião de uma boa parte dos nossos colegas senadores e senadoras, seria mais apropriada o ano de 2001. Também um outro ponto, a manutenção de atividades agrocivil pastoris consolidadas, localizadas em APPs, nas margens de cursos d'água, entre outros. Portanto, senhores senadores e senhoras senadoras, apesar de reconhecermos os avanços e as conquistas que os colegas senadores, relatores do substitutivo nesta casa, conseguiu, fruto de muita conversa, fruto de muito diálogo, a partir de um projeto que veio da Câmara dos Deputados altamente ruim, foi muito difícil avançar mais do que nós avançamos. Mas faço questão de registrar alguns pontos que nos causam insatisfação e descontentamento. Acho importante fazer esse registro, senhores senadores e senhoras senadores, porque votarei a favor do relatório. Votarei a favor, sim, mas com estas ressalvas que eu considero extremamente necessárias, que nos deixam descontentes, né, nesse momento.
Se me permite um breve aparte.
Sim, senador Suplicy.
Até para a senadora Ana Rita, senhor presidente, está se pronunciando a respeito, inclusive, da emenda que ambos apresentamos, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto na de Meio Ambiente e de Agricultura e Reforma Agrária, com o sentido de dar a atenção devida aos agricultores familiares, aos pequenos agricultores. E Vossa Excelência, então, expressa também o meu sentimento, porque o senador Jorge Viana acatou em boa parte as recomendações que fizemos, levando em conta as necessidades dos agricultores familiares. Ele diz que não acatou inteiramente e irá, por ocasião da sua fala, explicar quais são os motivos que o levaram a ter o resguardo de tudo aquilo que era a intenção de ambos nós senadores que fizemos essa contribuição. Então, Vossa Excelência, fala também por mim. Obrigado, senadora Ana Rita.
Obrigado, senador Suplicy. Só para finalizar, mais um minuto, por favor, senhor presidente. Então, quero aqui mais uma vez fazer o meu registro, que votarei a favor do relatório, em homenagem a todo o esforço, particularmente do senador Jorge Viana, que não se furtou a fazer o diálogo, que também buscou construir, na medida do possível, um relatório que pudesse contemplar todas as necessidades. Como eu disse, estamos numa casa extremamente plural, com os mais variados interesses, e que foi impossível conseguir construir algo que fosse melhor do que isto. Mas eu acredito que, num futuro muito próximo, poderemos rever o que for...
Para concluir, senador.
Para concluir, possamos rever o que foi aprovado aqui hoje, no sentido de resgatar aquilo que nós consideramos que está sendo um prejuízo para todo mundo. Por fim, senhor presidente, quero reafirmar que nossa luta vai continuar em defesa de um modelo de desenvolvimento equilibrado ambientalmente, em defesa da agricultura familiar e da produção de alimentos saudáveis para a população brasileira. Este é o nosso compromisso, senhor presidente, esta é a nossa posição clara, transparente, para todos os presentes e para a sociedade que nos acompanha neste momento. Muito obrigado, senhor presidente.